DW. Jornal da Noite.
Saúda-vos António Cascais nesta noite de terça-feira, dia 28 de julho de 2020, e são estes os nossos temas em destaque. Angola, deputado Raul Tati, da bancada da UNITA, afirma que se pode falar de uma autêntica guerra de guerrilha em Cabinda.
Não há guerra, não há nada. Qual é a razão do incremento de efetivos militares em Cabinda? Qual é a razão do patrulhamento constante nas principais vias e no interior da província? Não, é preciso explicar essas coisas.
Moçambique. Igreja Católica promove campanha de solidariedade nacional em apoio às vítimas da guerra em Cabo Delgado. E ainda, organizações internacionais contestam discriminação e perseguição de homossexuais na Guiné Equatorial, país membro da CPLP. Mais uma vez, boa noite. Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos. Nos últimos tempos, e acreditando nos comunicados da FLEC, a Frente de Libertação do Estado de Cabinda, e do seu braço armado, FAC, Forças Armadas Cabindenses, a situação em Cabinda tem se tornado mais tensa, com a ocorrência de sucessivos confrontos militares. Ainda hoje, as FAC emitiram um denominado comunicado de guerra em que afirmam terem atacado uma unidade das Forças Armadas de Angola que se preparava para surpreender uma posição de combatentes das FAC na região de Massabi. Segundo o mesmo comunicado, as forças cabindenses terão perdido 2 combatentes, enquanto que 8 soldados angolanos teriam sido mortos e 3 feridos. As FAC ter-se-iam ainda apoderado de uma grande quantidade de armas automáticas, lançadores de mísseis e várias munições. Será que se pode, de facto, falar de confrontos militares em território de Cabinda? Pergunta que colocamos a Raul Tati, deputado à Assembleia Nacional de Angola, eleito pelo Círculo Eleitoral de Cabinda, membro do Grupo Parlamentar da UNITA. Eis a sua resposta.
O que eu devo dizer é que a guerra em Cabinda ainda não acabou. E isso o governo de Angola sabe muito bem. Há sinais bem visíveis em Cabinda, como o reforço de militares, de contingentes militares em Cabinda, sobretudo nas áreas do interior, onde há patrulhamentos constantes, mesmo na via, na estrada, nós encontramos militares bem armados a fazerem patrulhas em grupos. E sabemos que há operações, não é, fora até das nossas fronteiras, como já foi denunciado pelo governo da República Democrática do Congo. Então, se há incursões militares das Forças Armadas Angolanas fora das nossas fronteiras, a pergunta é o que é que eles vão lá fazer? Não acredito que neste tempo da pandemia da Covid queiram fazer turismo nesses países limítrofes.
As guerras sempre foram também guerras de propaganda. A FLEC-FAC emite comunicados, exibe nas redes sociais imagens dos seus combatentes e as fontes oficiais de Angola, por sua parte, sustentam que se trata apenas de fabricações, de uma fabricação.
Eu não vou muito na base dos comunicados da FLEC. O que eu estou a dizer é na base daquilo que eu faço como constatações, como leitura da situação conjuntural. Né? E tanto do comportamento, porque se não há instabilidade, se não há guerra, se não há nada, qual é a razão do incremento de efetivos militares em Cabinda? Qual é a razão do patrulhamento constante nas principais vias e no interior da província? Não, é preciso explicar essas coisas.
O Raul Tati, como deputado, e o seu partido, a UNITA, questionaram o governo, o Ministério da Defesa, por exemplo, como o governo lida com o conflito em Cabinda e como pretende resolver o problema. O que é que o governo angolano responde?
Olha, em princípio, o Ministro da Defesa, no Parlamento, disse apenas que as Forças Armadas estacionadas em Cabinda estão aqui para cumprir as missões que forem superiormente orientadas pelo governo, portanto, pelo Executivo, isso pelo seu comando superior. E relativamente à questão de solução ou resolução do problema de Cabinda, não tocou nesse assunto. E o que nós sabemos é que procura-se evitar tocar nesse assunto, mas há tempos também ouvimos um deputado da bancada maioritária dizer que nós sabemos que há grupos que reivindicam em Cabinda. Se há grupos que reivindicam, é preciso estar com esses grupos. Não estar permanentemente com a linguagem de que não há nada. E mesmo cá em Cabinda, há jovens que estão nesse momento nas cadeias. Portanto, Cabinda é o único lugar onde há presos políticos. Não é? Porquê? porque têm uma opinião sobre a situação e estão na cadeia. Portanto, eu acho que não é este o caminho.
Palavras de Raul Tate, deputado à Assembleia Nacional de Angola, eleito pelo Círculo Eleitoral de Cabinda, membro do Grupo Parlamentar da UNITA. O que está a acontecer em Cabinda? Será uma guerra de propaganda, guerra de guerrilha, guerra convencional ou tudo junto? Era isso que queríamos saber dos nossos ouvintes e usuários, e Anselmo Elliot Silva, de Luanda, foi o primeiro a responder. Ele é da opinião que a FLECFAC não tem estrutura para fazer guerra em Cabinda. Sabino, de Luanda, também escreve: eu acho que há apenas uns tiros esporádicos, senão as Forças Armadas Angolanas iam reagir com mais força. Ou melhor, são, em princípio, apenas uns pequenos bandidos que andam por lá à solta. E José Zuanga, também de Luanda, comenta em tom de ironia: mas quem são esses FLEC e FAC? Três dos comentários que já recebemos. Atenção, no final vamos reservar alguns minutinhos para ler mais respostas dos nossos caros ouvintes.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em São Tomé e Príncipe, o principal partido da oposição são-tomense, a Ação Democrática Independente, ADI, apresentou hoje uma moção de censura contra o governo do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, que acusa de praticar um cortejo de atos manifestantemente de corrupção e arbitrariedades. Um responsável da ADI referiu que, apesar de o seu partido constituir a maioria parlamentar, com 25 dos 55 assentos, a ADI tem a plena consciência da sua inferioridade em relação à soma dos deputados para fazer passar esta moção de censura. Em Angola, a Assembleia Nacional aprovou hoje a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado, revisto para 2020, com receitas e despesas estimadas em 13,4 bilhões de kwanzas, cerca de 20,3 mil milhões de euros. Em Moçambique, a Associação Algodoeira, AAM, defendeu hoje uma política menos restritiva na importação de semente de algodão, visando o aumento da produção e produtividade no país face à degradação genética da semente gerada localmente. E na Guiné-Bissau, o Parlamento está preocupado com um claro aumento de casos de violência contra mulheres e crianças no leste do país, e a deputada da Comissão Especializada daquela franja da população, Salomé Santos, pede uma atenção particular do governo.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Moçambique, onde a Igreja Católica em Pemba lança um movimento de solidariedade em apoio às vítimas dos ataques armados em Cabo Delgado. Dom Luís Fernando Lisboa, bispo de Pemba, considera ser urgente o reforço de capacidade de apoio aos deslocados. Delfim Anacleto tem mais detalhes.
Os ataques dos insurgentes no extremo norte de Moçambique já provocaram a deslocação de mais de 250 mil famílias que procuram refúgio em outros distritos de Cabo Delgado, Niassa e Nampula. A maior parte das famílias está concentrada em Pemba, a capital provincial, em casa de familiares e conhecidos. Porém, não há capacidade para gerir e atender às necessidades de toda a gente. António vive em Pemba, recebeu parentes oriundos de Kisanga e diz que a alimentação não tem sido suficiente para todos, apesar dos vários apoios do governo e de outras entidades.
É um pouco difícil, né? Porque por causa dos recursos de alimentação são poucas. Por outra parte, temos que agradecer porque temos tido alguma ajuda, ajuda alimentar.
Alexandre, um deslocado que fugiu de Kisanga para a cidade de Pemba, onde foi acolhido com outros 22 membros de sua família, descreve o trajeto diário para conseguir escapar à fome.
Nós para conseguirmos comer, as minhas irmãs sempre saem juntamente com os meus irmãos, eu também saímos para na praia, tentar carregar sacos, as outras fazer pescados nos quintais, para conseguir o que comer.
Esta terça-feira, a Igreja Católica lançou uma campanha de solidariedade em apoio a estas famílias. Ao apresentar a campanha, Dom Luís Fernando Lisboa, Bispo de Pemba, referiu que a iniciativa visa fortificar as ações das autoridades e de outras organizações humanitárias no terreno na resposta à crise humanitária.
Muita gente, e eu diria que toda a província de Cabo Delgado foi afetada. E nós achamos por bem lançar uma campanha também dentro do nosso país.
A devastação de aldeias por terroristas teve início no ano 2017. De lá para cá, já se passaram cerca de 2 anos e meio. Dom Luís Fernando Lisboa justifica por que só agora a campanha é lançada.
Nós temos a segurança de que, embora nós queiramos que a guerra acabe o quanto antes, e tenhamos esperança de que ela vai acabar, a situação humanitária vai continuar, porque é nesse momento que nós estamos a enfrentar essa enxurrada de deslocados, pessoas que não param de chegar. Não há comida que chegue.
Os apoios, que podem ser em dinheiro, em produto de higiene, entre outros, deverão ser canalizados às paróquias, às Cáritas diocesanas de todo o país e na Secretaria da Universidade Católica de Moçambique. Mas, para já, há prioridades, de acordo com o Bispo de Pemba, que merecem ser supridas com urgência.
Comida, roupa, esteiras, cobertores, porque agora estamos na época do frio. Não é? Se alguém pode colaborar com lona ou tenda, são bem-vindos todos esses elementos que eu falei.
Delfim Anacleto, DW.
E na Guiné Equatorial, o novo projeto de lei que regula a prostituição e os direitos dos homossexuais é inconstitucional e deve ser retirado. É essa, pelo menos, a avaliação feita por especialistas numa análise ao documento. Segundo os críticos, o novo projeto de lei despoja os cidadãos dos seus direitos fundamentais apenas por causa da sua orientação sexual, o que é contrário às disposições da Constituição em matéria de não discriminação. João Carlos.
O estudo do Observatório dos Direitos Humanos e Boa Governação do APROFOR recomenda ao governo da Guiné Equatorial a retirar o projeto de lei sobre a prostituição e os direitos LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais, porque vários artigos do documento são inconstitucionais e contrários aos compromissos internacionais assumidos pelo país. A recomendação resulta de uma análise jurídica do referido projeto-lei, realizada no âmbito do projeto APROFOR, financiado pela União Europeia, cuja implementação durante 2 anos cabe à transparência e integridade da Associação Cívica. Karina Carvalho, diretora executiva desta organização não-governamental, mostra-se preocupada com o sentido do documento que está a ser discutido pelo Parlamento da Guiné Equatorial.
O que nós verificamos em particular neste projeto de lei é, desde logo, uma associação entre a prostituição e os direitos LGBTI. Portanto, é errada esta associação. Porque a homossexualidade não é um delito. E as pessoas LGBTI, nem as pessoas, nem os coletivos LGBTI, não podem ser perseguidos em função da defesa que fazem da identidade de género.
De acordo com a análise, no novo projeto de lei não são respeitados direitos, liberdades e garantias fundamentais. Segundo Karina Carvalho,
esta proposta acaba, digamos assim, por estabelecer o princípio de discriminação relativamente às pessoas e aos coletivos LGBTI que podem ser acusados e tratados como exibicionistas ou como pessoas que agem contra a identidade moral da sociedade ou a moralidade da ordem pública.
Note-se que em 2019, durante a revisão periódica universal das Nações Unidas, o governo da Guiné Equatorial comprometeu-se a combater a estigmatização e a discriminação com base na orientação sexual, bem como a erradicar a tortura contra este grupo. Para Ana Lúcia Sá, académica do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, o referido projeto de lei constitui um grande retrocesso na própria Guiné Equatorial. A investigadora, cujos estudos centram-se em regimes autoritários em África, com destaque para Angola e a Guiné Equatorial, lembra que havia um vazio legal que nem protegia nem criminalizava minorias sexuais.
Neste caso, é um projeto de lei que vem contra todos os movimentos que têm existido até por parte do próprio governo numa maior abertura legal. Sei que está em curso uma revisão do Código Penal para que deixe de ser o Código Penal ainda herdado da colonização.
Ana Lúcia Sá considera bastante oportuno o alerta da Transparência Internacional, mas acrescenta...
Tenho dúvidas que contribua para mudar alguma coisa. Porquê? Pela própria forma como o regime da Guiné Equatorial funciona. A Constituição da Guiné Equatorial, que foi sujeita à referenda em 2011, protege os vários grupos de discriminação, portanto este projeto é inconstitucional. Além disso, não há também independência dos órgãos na Guiné Equatorial, ou seja, o Parlamento não é um órgão legislativo independente dos outros poderes.
A investigadora diz que faz também sentido o aviso porque se trata de uma lei que vai discriminar um grupo já bastante vulnerável, nomeadamente a população LGBTI, que, na sua perspectiva, merecia um outro enquadramento de não discriminação. A académica observa a situação em certos países do continente africano, nomeadamente nos países anglófonos, onde continua a haver estigmatização das pessoas LGBTI. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
No Zimbábue, o partido no poder ameaçou de expulsão o embaixador dos Estados Unidos da América, chamando-lhe bandido e acusando-o de financiar os organizadores de protestos antigovernamentais planeados para sexta-feira. A embaixada norte-americana nega as acusações de ingerência na política local daquele país da África Austral. No Uganda, o veterano presidente Yoweri Museveni foi nomeado como candidato de seu partido nas eleições presidenciais de 2021, nas quais procurará um sexto mandato. Museveni, de 75 anos de idade, ex-líder rebelde que tomou o poder em 1986 e foi eleito pela primeira vez, uma década depois, mudou a Constituição em 2005 para abolir um limite de 2 mandatos. A oposição do Mali, agrupada no movimento M5-RFP, rejeitou categoricamente as propostas feitas segunda-feira pela Cimeira Extraordinária da Comunidade dos Estados da África Ocidental, realizada para ajudar a superar a crise profunda que este país atravessa. E o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje por unanimidade a prorrogação do embargo de armas na República Centro-Africana, país afetado por uma guerra civil desde 2013 por mais um ano.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que é que está a acontecer em Cabinda? Uma guerra de propaganda, uma guerra de guerrilha ou uma guerra convencional? Ou tudo junto? Carolina Livramento escreve, eu diria, guerra de irracionalidade, guerra dos anárquicos, guerra da divisão, guerra da ignorância, guerra da estupidez. Para simplesmente enfraquecer e dividir mais o país e os recursos. Quem sofre são os pobres. Raiva! Diz Carolina. E Osvaldo Diogo diz a UNITA, como está habituada à guerra, então esse filme lhe cuia bué, ou seja, agrada-lhes bastante. Levantam assunto onde não existe. Aris Cacinda. Cabinda está há décadas a braços com uma guerra de guerrilha. O governo procura esconder a realidade, mas o certo é que há relatos de mortes de efetivos das Forças Armadas angolanas em confronto com os independentistas. Tio Donildo Kumbane escreve, os líderes africanos, presidentes no poder, devem entender que é devido à sua ganância que os povos morrem. Jocildo Severino, vamos ver aonde vai dar este conflito. Adulai Kandé diz, é difícil reafirmar categoricamente que há guerra de propaganda naquela província do país, mas o que é certo é que existem desentendimentos entre irmãos. Penso que daí para a frente o governo vai assumir as responsabilidades antes que seja tarde. Jangua Dabir Mazinhana escreve, para mim, acho que é uma guerrilha. Pedro da Costa, desentendimento entre irmãos devido aos recursos naturais. Tudo ganância. Sérgio Mauelela escreve, o governo angolano deve fazer o necessário jogo de cintura para encontrar a melhor estratégia para lidar com a situação. Pelo que consta, Cabinda é das partes mais ricas em recursos naturais de Angola. Isso aguça o apetite de muitos oportunistas, incluindo traficantes de armas e outros criminosos pelo mundo fora. Uns apoiam sob a forma de propaganda, outros fazem negócios de tráfico de tudo e mais possível. Ponto final neste Jornal da Noite. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.